uma surpresa muito grande, porque nem nunca não passava pela cabeça mesmo. Então, uma surpresa. Eu acho que, como tudo que foi acontecendo, prêmios e tudo que foi acontecendo comigo, bondade de Deus. Eu acho que aconteceu naturalmente. Eu confesso que eu não esperava, sabe? Mesmo os outros prêmios, tudo, nada, eu nunca esperei isso.
E quando que começou a sua trajetória como profissional na área do jornalismo, fotografia?
Olha, a fotografia começou em 77, em laboratório gráfico. Ficava apaixonado pela maneira que ia saindo nos fotolitos, gravando as chapas, e aquilo ia me seduzindo de alguma maneira. Eu percebia que eu já tinha uma acuidade para a imagem. Mas muito ainda na tenra idade, eu fiz um projetor de slide, quando eu era aluno do Colégio Wilson Jofre, com 14, 15 anos, fiz um projetor e já gostava de fazer cineminha, coisa que eu ia fazer depois para o resto da vida. E aí foi na década de 80 que foi o pontapé inicial, e aí não parei mais, nunca mais saí da imagem, né? O que eu fiz foi agora de 2013, então 2012 por aí, faz uns 12, 13 anos que eu passei a me dedicar muito ao jornalismo por conta fiquei duas gestões na MIC West, que é a maior entidade de microempresas do país. E ali eu era editor da revista, então eu foquei muito, né, nessa área de entrevistas e jornalismo. Mas sempre fazendo as fotos de capa, fazendo as fotos internas. Eu entrevistava, já fazia as fotos também. E hoje, há 6 anos, fazendo a revista da Associação Médica, né, Afeto, a revista Afeto. Estou há 6 anos lá na Associação Médica, mas nunca deixando a fotografia, isso jamais, né? E sim, filmes também, né? Filmes sempre fazendo cinema, né?
Ademar, parabéns ao César, título merecido. Quem mais está aqui? O Hélio, esse é fera. Quem mais? O Cristiano, parabéns. César, você merece. Você está em Cascavel há quanto tempo?
Cheguei em 65. Obrigado a essas pessoas bondosas que me otorgam esse cumprimento. Muito obrigado. Deus abençoe. Cheguei em 65, Zé Roberto.
65.
Isso.
E hoje você está com a revista na Associação Médica e você
eu
faz
sou,
mais.
Não, eu sou assessor de comunicação da Associação Médica de
assessor
Cascavel
de
há 6 anos.
Há 6 anos. Isso. Na MIC você não está mais?
Na MIC não. Da MIC, quando o Dr. Jorge Luiz Santos foi para a Associação Médica, ele me convidou e eu aceitei o convite e fui para lá também.
Tem mensagens aqui de que você. Quais foram outros prêmios que você recebeu? Alguns deles? Vamos destacar aqui.
Olha, eu acho que, assim, teve muitas coisas, mas o que me chamou a atenção foi quando aconteceu o maior concurso livre do mundo, que é o do Japão, o Nikon Contest International. Então, ali foi um grande, assim, nossa. Então, isso foi em 93, no, 92. Depois teve o Bicho do Paraná, que era a maior campanha da Rede
Bicho do
Globo, né?
Paraná, eu lembro.
Que aquela também uma coisa que, como te falei, eu nunca espero, né? E aí quando veio o Bicho do Paraná, eu.
Foi em que
Não, não.
ano?
O Bicho do Paraná foi em 94, eu acho.
94.
Então o Bicho do Paraná foi uma coisa assim que era avassalador, porque tu saía no
Sim.
Fantástico, no Jornal Nacional, e era. Foi um prêmio assim muito, muito, muito expressivo.
E
Depois
teve
teve.
uma situação específica que contribuiu para esse prêmio, o Bicho do Paraná, ou foi um todo, um balanço daquilo que você já
Pergunta
vinha
muito
fazendo?
interessante. Eu acho que foi desdobramento de alguns trabalhos meus, de exposições, mas basicamente eu acredito da Nikon Contest International, né, desse prêmio de grande vulto. Hoje, depois da democratização da fotografia com o digital, surgiram muitos, 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 muitos concursos assim. Mas antes você tinha. A coisa era muito mais complexa, né? Eu ia fazer uma cobertura, por exemplo, de governador. Você entregava no outro dia, porque você tinha que fotografar, depois entrar na fila para revelar o filme, preto e branco, depois mandar por telefoto. Então era uma. Hoje não, já está tudo com Bluetooth, a câmera já manda para a agência. Quer dizer, isso era impensado, né? Então, essa democratização mudou tudo, né? Foi uma virada copernicana, né? Muito, 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 muito diferente.
Tem uma pergunta aqui do Irineu. Gostaria de fazer essa pergunta. Esse gênio da fotografia, o Irineu, ele pergunta: carreira de fotógrafo e está com os dias contados, perdendo muito espaço com o digital?
É uma pergunta bem deles? Interessante, viu? Essa democratização, ela... Henri Cartier-Bresson, que é o maior fotógrafo do mundo, ou pelo menos considerado, né? Ele dizia que é o olhar que decide se algo foi visto. Então, eu vejo que todo mundo pode estar fotografando a mesma cena, mas alguém sempre pega de um outro jeito, alguma cena que ninguém pegaria. Mas eu penso que a fotografia, do jeito que a inteligência artificial, do jeito que as câmeras estão, eu acho que daqui a pouco vai ser feito, uma pessoa filma e depois só pega o frame ali com altíssima qualidade. Não sei, não que a fotografia vá desaparecer, né? Mas é uma virada também muito grande nela. Eu percebo isso, sabe, Zé Roberto?
Uhum.
A pergunta é muito interessante dele, porque... E também aí uma coisa que entra todo um campo semântico, e como fica a ética da fotografia, né?
Uhum.
Porque você... Hoje existe uma preocupação entre os metafísicos, que são aquelas pessoas que conhecem muito da área teológica, e os físicos quânticos, que levam uma SpaceX lá para o... lá para a atmosfera, em órbita e traz de volta, esses dois, que são os maiores gênios do mundo, vamos colocar assim, de cálculos, né? Eles, e pensamentos, e eles acreditam que você pode esquecer, a preocupação não é uma guerra nuclear ou uma invasão alienígena, a preocupação é AI, inteligência artificial. E, então, eu fico muito desconfortável com isso, não em relação à fotografia, não, em relação a tudo que está acontecendo, né, com a inteligência artificial. É bastante... Você não sabe o que é real, o que não é real. Isso é uma preocupação gigantesca que eu tenho, e por trabalhar com imagem. Até o Spielberg, que foi um dos últimos filmes que ele fez, ele falou para o ator: olha, eu acho que esse é o último filme de maneira tradicional. Porque hoje é tudo um fundo verde, é tudo... Você faz o que tu quer. Isso preocupa, né?
Perdeu aquela naturalidade, ficou muito... Quem está nos acompanhando aqui é a Cidinha também, o Roberto Wilson, só para a gente registrar aqui o Valmir, parabéns, Sebastião.
Cidinha, bom?
A Cidinha é de Toledo, não é?
Ah, de Toledo, bom.
É de Cidinha. Toledo. Vanderlei de Toledo também nos acompanhando. Paulo Marques, lá de Céu Azul, olha só. E você, tem uma pergunta, deixa eu ver se eu localizo aqui, a Sônia que fez essa pergunta. Sônia, obrigado. A Sônia de Cascavel, ela diz aqui: parabéns, título merecido. Ela...
Obrigado,
também fala,
Sônia,
sobre o futuro da fotografia, você já respondeu, destacando a banalização da fotografia, as redes sociais, todo mundo faz foto, todo mundo faz... Pô, tem essa história, né? Todo mundo agora é jornalista, todo mundo
fotógrafo,
apresenta programa, é fotógrafo.
Programa,
Isso comprometeu a qualidade e também a visão, a opinião dela, você concorda?
Concordo, e aí não é o César Pilate falando, então não tem nada pejorativo meu. Eu vou citar uma frase dolorida, que é um dos maiores nomes do planeta, cérebro pensante, já partiu recentemente, Humberto Eco. Escreveu O Nome da Rosa, filme, ganhou livro premiadíssimo, um dos gênios da humanidade, um dos gênios que passaram por aqui, Humberto Eco. Ele falou que a internet, ela também daria voz a muita coisa dúbia, né? Então, eu acho que ele tem razão. Porque, como tu falou, eu trabalho numa associação médica, né, já há 6 anos. E aí minha esposa estava mostrando lá onde uma pessoa estava num podcast e falando como a pessoa devia se comportar. E era uma coisa totalmente errada. Porque se tivesse que, o cara ia morrer. E ele: não, explicando, não, porque tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, olha quanto tempo estuda um médico. Olha o que passa um médico para chegar a ser médico. Aí imagina eu chegar aqui e falar: não, você toma isso. Falo: não, não pode. E a internet então faz isso. Então, muitas vezes é a frase de Cristo, né? Cego guiando cegos, porque você vê pessoas falando cada bobagem, né?
E as pessoas precisam filtrar tudo isso, e às vezes no corre-corre, a mente da gente hoje, ela tá tudo muito rápido. Você vê uma foto, você já faz uma leitura.
Sim.
Se é verdade ou se não é, se é algo, se é uma fake news, por exemplo.
Essa,
né,
era uma preocupação que eu me recordo, que foi Zé Roberto, acho que foi 2003, 2004, fui numa aula inaugural de uma universidade aqui em Cascavel, do curso de jornalismo, e aí veio um doutor de fora, e ele, a preocupação dele era essa, justamente essa. Ele comentou lá na aula inaugural que, poxa, alguém fala uma coisa do Zé Roberto e o Zé Roberto tem que correr atrás e dizer, não, eu não fiz isso, pelo amor de Deus, tem que provar, tem que mostrar, tem que... Você não pode publicar uma coisa sem ter certeza daquilo. E na fotografia acontece muito isso, a fotografia...
Faz uma montagem lá que fica quase perfeita.
Cada vez mais, né? Cada vez mais.
Coloca a pessoa num lugar que nunca esteve.
Não, e outra coisa, o cara hoje ele fotografa... O compêndio do equipamento é tão interessante que você pode fotografar sem conhecer nada de exposição, de reciprocidade de luz, curvatura de luz. Eu aqui estou vendo aqui, eu já sei quanto tem uma curvatura de luz aqui, o que, que eu posso usar, o que eu não posso usar. Não, a máquina vai lá, faz, depois você corrige tudo que tu quiser, faz o que tu quiser. Só que não é bem assim, tem coisas que não vai sair exatamente fiel. Mas então, são possibilidades que AI está oferecendo, que a inteligência artificial está oferecendo. Né?
É algo realmente impressionante.
Impressionante.
Quando que vai ser a entrega do título de cidadão? Já tem a data definida ou não?
Não,
Câmara decide e procura você para ver a sua agenda e fala, tal dia, como é que é?
Pediram para mim sugerir uma data e tal, mas eu falei, não, pode vir vocês aí e tal.
Uhum. Olga, bom, Giovanni, as mensagens não param de chegar aqui.
Olga, querida Olga.
Ele não disse, mas eu digo... que a internet daria voz a uma legião de imbecis. Sabe?
Eu não quis falar, alguém, eu quis ser mais... ele escreve como a Olga falou. Beijo, Olga.
Muita gente mandando mensagens aqui. É o seu prestígio, parabéns.
Obrigado.
Aumentou a audiência, você tem que vir mais vezes aqui.
Obrigado, Zé Roberto.
Brotaram muitas mensagens de todos os cantos, e não só de Cascavel, da região, mas você é uma pessoa reconhecida no Paraná e no Brasil. Você já esteve fora do país, me parece que você teve proposta também para trabalhar fora e você preferiu ficar aqui, é isso?
Aconteceram várias. Eu fiz uma opção em ficar em Cascavel com a minha família, porque primeira coisa, eu sou um homem totalmente entregue a Deus, minha vida é buscar fazer aquilo que Deus espera de nós e também muito responsável com a família. E eu achava que nem Rio, nem São Paulo, eu queria ter minhas meninas lá, sabe? Então, não, Cascavel foi a opção e não me arrependo. Eu acho que agradeço a Deus por essa cidade, eu amo Cascavel, né? Lembro de Cascavel crescendo, quase que Time Sleep, assim, ela vindo, né, desde as estradas de chão, tudo, né.
César, obrigado pela presença, vamos falar mais vezes.
Tá bom, obrigado.
O tempo passa muito rápido,
todos,
tem mais observações aqui de ouvintes, não vai dar tempo da gente colocar. Parabéns,
obrigado,
título merecido, Deus título de cidadão honorário de Cascavel.
Agradeço profundamente a Deus por tudo, agradeço a você, sucesso no teu programa, obrigado às pessoas que participaram com a gente aqui.